Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte Sons do Brasil. Mais uma semana e estamos aqui chegando com o nosso programa, sempre com convidados especiais, músicas interessantíssimas, histórias melhores ainda. Cada convidado nosso trazendo um pouco da sua experiência aqui para a gente bater um papo e conhecer coisa nova na música brasileira. E hoje não será diferente. Estamos aqui com uma pessoa que já tem bastante tempo trilhado na música brasileira e hoje ela une a arte da música com a arte da educação. E nós vamos bater esse papo aqui. Quero já dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que é a cantora, compositora, violonista e, como eu disse, professora também, Helena Elis. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito obrigada pelo convite. Eu super agradeço essa participação e espero que aqui a gente possa bater um papo bem gostoso.
Eu é quem te agradeço, Helena, você ter aceito o convite, estar junto com a gente. Helena, que é uma pessoa que a gente já teve bastante trabalhos correndo por aí, fazendo shows dela, produzindo. Mas é isso, a gente fala durante o programa aqui. Tem muita história para contar. Falar em história para contar, Helena, para a gente iniciar o papo, como foi o seu início dentro da música? De onde veio essa sua relação com a música? Para que o pessoal possa entender de onde surgiu Helena Elis. Conta um pouco pra gente, então, desse seu início.
Meu início foi, assim, bem inconsciente, né? Porque desde muito criança, Serginho, eu tive esse contato sem querer, através de meus pais, depois através das minhas irmãs, elas fizeram algumas aulas particulares, e eu ficava muito apaixonada pelo instrumento, né? Pelo violão, e pedia pra pegar. Claro que a gente é criança, ninguém confia, né, que vai pegar um instrumento e não vai soltar e acontecer alguma coisa. Quebrar, como acontecia, né, quebrava braço de violão, quebrava corda, mas elas compravam outro e continuavam aprendendo até que, mesmo assim, me deram uma nova chance. E eu aprendi só de olhar. Essas foram as minhas primeiras aulas. E depois fui fazer teoria musical. Uni a prática e a teoria dentro da própria igreja, onde eu fiz quase 4 anos de teoria, né. Enfim, só que eu fiz para clarinete e depois violão. Feito isso, eu comecei a tocar na varanda com meus pais, na igreja com as minhas irmãs, até fazer a primeira música ao vivo em São Paulo, que era num bar drugada, né, em Moema.
Essa sua primeira vez aí nesse bar, você lembra em que ano que foi isso?
Ah, me lembro sim, foi em 2004, foi um ano assim maravilhoso. Eu pegava o violão e saía, né? Tudo que eu via que parecia com um bar, eu entrava e oferecia a minha música. Era muito inocência da minha parte, sabe, Serginho? Muito legal.
Ou seja, então podemos considerar que tem aí 18 anos de carreira, se esse foi o seu primeiro contato ali no palco, é isso mesmo?
E exatamente, só que aí eu já tinha algumas composições feitas, mas eu não dava valor à minha vida como compositora, né? O meu repertório era realmente mais as releituras. Eu me dedicava ao máximo, o meu sonho era ser uma violinista que toda música que me pedissem eu tivesse ali na agulha. Mas é impossível, né? Nós temos um repertório imenso de música brasileira, né? Aliás, de música mundial. Então, assim, eu largava as minhas composições de lado e me dedicava muito às releituras. Então, eu acho que eu queria ser muito heroína nessa parte. E eu não tinha noção de quanto uma música minha fosse ainda fazer algum efeito na vida das pessoas, né? Mas é isso, Serginho. Muito gostosa essa descoberta gradativa da minha vida.
Interessante, você fala, Helena, que em 2004 praticamente foi ali o seu início. Só que um ano antes, em 2003, você teve no programa do Jô. Como que aconteceu isso pra você?
É, então, até então eu era só vendedora de doces. Fui no programa do Jô, acho que 6 meses depois que eu compus essa canção, Lugares Proibidos. Já tinha 2 discos, etc. Brasil e próprio Lugares Proibidos, quando eu fui no programa do Jô. Na verdade, foi uma oportunidade que eu cheguei a fazer uma guerra na minha cabeça. Falei, caramba, uma oportunidade em que eu ainda não tinha um repertório formado na minha cabeça. Eu tinha, mas eu ainda não tinha uma personalidade autoral. Falei, caramba, aconteceu uma oportunidade, mas quando a música começou a tocar, eu falei, podia se repetir agora, né? Porque agora eu tenho músicas autorais em que eu confio mais nelas. Eu tinha já Lugares Proibidos pronta, mas eu não... Sabe aquela autoconfiança? Aquela coisa de você assumir uma marca tua? Eu ainda não tinha isso, cara. Eu falei, caramba, a oportunidade certa poderia se repetir agora. Mas a gente pensa assim, poxa, mas a vida é como é, né? Eu tenho que fazer. Só que depois daí, a partir do Jô, eu comecei a fazer a minha música ao vivo no Nordeste, depois fui pra Europa. E quando eu voltei, tava tocando lugares proibidos numa rádio de ponta aqui em São Paulo, né? E depois outras rádios de pontas do país, graças a Deus.
Complementando o que a Helena falou sobre o programa do Jô, o motivo que ela foi chamada lá é que ela era uma vendedora de doces na região de Santo Amaro e tinha os álbuns dela, então ela vendia os docinhos e os álbuns juntos e alguém pegou, levando isso, chegando até a produção do Jô, que acabou convidando ela para participar lá. Então, como sempre, o Jô, ele gostava dessas coisas um tanto quanto inusitadas. Ou seja, é como se tivesse sido um start, dado aquele estalo para você e falar, cara, eu tenho condições, vamos em frente.
Pois é, é verdade, deu esse start, né? Enfim, eu acho que foi uma oportunidade tão única da minha vida. Infelizmente, né, esses dias, quando ele partiu, a gente é obrigado a se lembrar de algo bom nosso sob uma ocasião tão triste. Ele foi uma grande pessoa na construção da minha carreira. Ele, o Zé Paulo de Andrade, que também já não está entre nós, que fazia o pulo do gato, né, da Band.
Legal, Helena, já demos início no papo aqui, eu quero começar a iniciar a parte musical dos Sons do Brasil. Então vou pedir para você indicar uma música sua para que a gente possa abrir esse momento musical da nossa edição de hoje, o Sons do Brasil 389.
Só pegando aí o leque, né? Já que a gente está falando em arte com educação, que hoje também pratico essa profissão de ser professor, eu tento formar pessoas. Então, Advérbios é uma canção que eu gostaria de chamá-la para que o ouvinte conhecesse. É uma canção em que eu falo do amor e aproveito a parte da vida educativa para unir essas informações. Advérbios, então, uma música autoral.
Vamos nessa, então, Advérbios com Helena Elis, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje. A gente volta daqui a pouquinho.
Atualizar depois salvar, salvar, salvar no coração. Deletar você, atualizar você. Depois salvar, salvar, salvar no coração. Deletar você, ou atualizar você. Depois salvar, 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 salvar. Depois salvar, 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 salvar. Depois salvar, salvar, salvar.
Estamos de volta depois de Advérbios com Helena Elis. E Helena, que nem agora você é professora de português, de espanhol, mas mesmo durante toda essa sua carreira, desde quando você começou a mexer com música, você sempre exerceu outras profissões em paralelo com a música, né?
Sim, eu fiz, digamos, de tudo um pouco, né? Eu fui cooperar na Hyundai, eu ainda era bem novinha. Gostava muito de fazer o cafezinho, levar para os clientes. Uma outra coisa que eu fiz... Fui assistente odontológico, né? Assim, mas a coisa que eu mais fiz, Serginho, foi vender. Eu tinha sangue de venda nas veias. Foi uma herança do meu pai, né? Meu pai, ele era um empresário, assim, sabe que nem a rainha da sucata? Meu pai era o rei da sucata no Jardim Beirajá. Sim, meu pai, ele tinha um grande depósito no próprio quintal da nossa casa. Era uma casa bem grande, né? Ele era super conhecido ali na região. Então, assim, eu acho que eu herdei. E depois que ele fechou esse comércio, ele começou a trabalhar com doces na linha do trem. Aí ele falou, minha filha, tá dando tanto retorno, tá sendo tão legal, que eu vou montar uma segunda barraca. Sérgio, você não acredita. Eu vendia a barraca, ficava esvaziada. Ele falou, mas como é que você vende tão rápido assim, minha filha? Falei, pai, eu nem preciso de barraca. Se eu fosse você, parava com esse negócio de montar barraca. Eu pego os doces da sacolinha e vou pro ponto de ônibus. Eu sempre fui muito prática, sabe, Sérgio? Não gosto de muita porta, muito cadeado, muita coisa fechada. Eu não gosto de nada que demore pra você pegar e começar a fazer, sabe? E eu ia só um período à tarde, assim. O pessoal tava chegando do trabalho com muita fome e queria comer um amendoim do ponto até chegar em casa. E meu pai ficava doido. Ele não entendia porque eu vendia tão rápido. Era muito legal.
Para você que está ouvindo aí, Jardim Ubirajara fica na zona sul de São Paulo, é um bairro periférico da região da Pedreira ali. É para aquele lado ali, para quem conhece São Paulo um pouco, então só para geograficamente vocês estarem posicionados no mapa aí. Helena, nessas correrias você até na primeira parte falou da questão da Europa. Você teve aí uma coisa bastante interessante com isso, né? Você estava fazendo um show em Fortaleza em algum momento e alguém te viu e te fez um convite para fazer uma turnê na Europa e que não foi, inclusive, tão simples. Foi uma coisa um tanto quanto complicada. Conta pra gente essa passagem da sua história na música aí.
É, eu conto sim. Numa das mesas dos gringos, né? Assim, era uma noite que eu tava vendendo muitos discos, né? De repente levantou um senhor, se apresentou como o senhor Luiz, e deixou um bilhete perguntando se havia interesse de fazer uma pequena turnê lá. E aí, ao final daquela música ao vivo, daquela noite, aí, inclusive lá na praia de Iracema, nós conversamos, ele, eu e alguns conhecidos, né, conhecidas. E ficou combinado de eu passar uma temporada lá em Portugal. Claro que... algumas coisas ali foram bastante difíceis de chegar a um denominador comum. Porque você sabe, existe uma lei, né? Pra você sair do teu país e ir pela primeira vez, né, para um outro continente. Mas no final deu tudo certinho. Eu acabei passando alguns perrengues, digamos assim. Mas nada que não tivesse somado para que eu me fortalecesse e criasse experiência. Porque eu estava sozinha, né, de família. Estava sozinha de empresário, de produção. Eu não tinha ninguém trabalhando, como hoje eu tenho, né? Por mais que não seja uma grande empresa, mas eu tenho pessoas que sempre estão disponíveis para trabalhar para mim hoje. Por mais que eu faça os 50% do trabalho. Então, eu acabei ficando um pouquinho de tempo a mais, passando alguns perrengues do tipo, vender os meus discos de porta a porta, o português queria a nota fiscal. Não tinha como dar nota fiscal produto a produto ali para uma vendedora independente, autônoma, pode dizer ambulante, vai.
É, em outro país, né, tem lá seus costumes, sua cultura. Mas o importante é, como você falou, que isso somou para você, te trouxe mais experiência, inclusive, com certeza. A partir daí também, Helena Elis já trouxe um pouco mais de bagagem. Helena, eu vou pedir licença para você agora. Eu vou dar o primeiro Pitaco Sons do Brasil desse nosso episódio, que é um lançamento da cantora Marcela Brandão, cantora paulista, que fez agora, há pouco tempo, o lançamento da música Santa, que teve o feat da Lan Lan e também da Batida Nacional. Vamos ouvir trabalho super bacana da Marcela aqui para você curtir e a gente volta para o segundo bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu ando tão só, eu ando tão só, com solidez. Eu canto em dó e giro ao redor de um display feito uma massagem na tua ausência. Eu passo os dedos nos próprios cabelos. Por dentro da mente eu sinto os miolos contorcerem quente. O tempo é algoz, põe em maus lençóis toda vez. Às vezes me esqueço de te telefonar. tempo é algoz, põe aos lençóis toda vez. Às vezes me esqueço e te telefono, mas toca no meio das minhas coisas. Você foi sem mala, deixou tudo em casa. Você foi sem querer. Mesmo assim você maltrata. Escrevo pra dizer que ando só e com saudades. E essa solidão é preciso ter coragem pra admitir. Mas hei de cair no meio da multidão. Mais bem, muito mais de 8 bilhões.
Voltamos agora no nosso segundo bloco, hoje com a nossa convidada, a cantora, compositora Helena Elis. E vocês ouviram 8 bilhões, mais uma música do repertório da Helena Elis. Fala pra gente da 8 bilhões, Helena.
8 bilhões, a princípio, tem aí uma dubiedade, né, de compreensão. Porque a princípio parece que eu vou falar sobre grana, né? E aí, se nós pensarmos com calma nesse número, é a quantidade de pessoas que pelo menos devesse haver no mundo caso a pandemia não tivesse acontecido. Nós sabemos que pessoas morrem de um lado e outras nascem. Então, eu acho que houve até um balanceamento desse número, né? Mas assim, 8 bilhões foi o fechamento do meu luto em relação ao José Galvão. Você conheceu, né? O José Galvão, produtor, companheiro, enfim. E 8 bilhões, porque quando eu lancei, foi no finalzinho da pandemia. Elas pensavam que tivesse sido feita pra pandemia. Acabou servindo, né? Porque fala do momento solitário, que um dia tudo isso vai acabar e você vai se jogar no meio da multidão. E não é também um apelo à contrariedade da proteção, das máscaras, nada disso. Tá falando mesmo de quando a pessoa se sente só, mesmo tendo milhares de pessoas em volta, porque na verdade o coração dela só quer uma única pessoa, e essa pessoa não se faz presente mais. Mas esse luto também não precisa ser um luto da pessoa que foi para outro plano, e pode ser também um luto de uma pessoa viva que não quer mais amar quem o está amando. É isso.
Muito legal essa sua definição para 8 bilhões. E falando em discografia, Helena, dentro desses seus quase 20 anos de carreira, quantos álbuns Helena Elis já lançou, entre álbuns, EPs e etc e tal? Você tem isso de cabeça aí?
Sim, eu estou agora com o 8º álbum autoral, que é o Helena Elis Concreta e Abstrata, onde está entrando 8 bilhões, que nós acabamos de ouvir, Advérbios, também já executada, e outras canções que vamos falar aqui, por exemplo, Caverna. Inclusive, Caverna já está no Spotify, o público já pode apreciar, já pode ouvir. Lugares Proibidos ganhou também uma nova versão, que tem aquela versão de piano, agora ela ganhou uma nova versão com o Chinho Rodrigues. Tem outros grandes músicos convidados, músicos, né, de renome aí que ele convidou para fazer essa reprodução. A gente tem Telefone Eu, tem Livre-Arbítrio, músicas que talvez nem chegue a tocar aqui neste programa, mas nós temos aí várias canções aí do 8º álbum. O primeiro álbum começou com Etc Brasil, depois veio Lugares Proibidos, aí veio Alma Feminina, com a regravação de voz e piano de Lugares Proibidos. Tudo tem dois lados, também um álbum totalmente autoral, até agora eu estou falando só de álbuns autorais. Depois o Voz, né, que aí começou a entrar uma parceria de outros compositores, pessoas que tinham letras maravilhosas. Eu achei um desperdício, né, essas letras, esses poemas, até do Paulo Galvão, ficarem assim, sem movimentos. Então eu acho que a música pega e dá um movimento à letra, né? Foram essas parcerias que eu fiz. Aí Meus Delírios, que é um disco que está também no Spotify, é disponível. As músicas de antes de Meus Delírios, que não estavam disponíveis, agora vão ficar pela New Music Digital. E essas músicas novas também, que já estão aí nas plataformas. Podem acessar a plataforma da Helena Elis, que vocês vão ver novidades já.
Olha só, são 8 álbuns, então, durante todo esse período. E você também aderiu um pouco àquela coisa do single, né, Helena? Apesar de sempre trabalhar como álbum, mas você vai soltando single a single para o pessoal poder já degustar um pouco do que está chegando de trabalho aí.
É importante falar sobre o single, porque ele se tornou um canal muito mais rápido do artista apresentar o seu trabalho sem depender de uma arte física, né? De um material físico. Hoje o artista pode produzir uma canção e subir para a plataforma. Na verdade, esse disco novo, esse álbum, ele começou a surgir com singles. O primeiro single que subiu a Caverna, agora Adverbios, 8 milhões, e assim até a gente colocar tudo isso dentro de um balaio só. Todas essas músicas novas, elas participam, elas estão inseridas no álbum Helena Elis, Concreta e Abstrata.
Bacana, Helena Elis. Vamos mandar um som pra galera? O que que vem na sequência aí?
É, o que vem na sequência agora é Telefone Eu, né? Uma música muito legal que fala dessa relação da gente com o telefone. Que quando é a pessoa amada, você atende com prazer. Quando não é, você... Às vezes, claro, não pode deixar de atender outras coisas. Você tem o mundo inteiro pra falar com você. Não pode basear só no amor da sua vida. Mas, dependendo do seu humor, você fica de saco cheio, né? Quando o telefone toca e não é a pessoa que você tá esperando.
Vamos nessa então, o Telefone Eu com Helena Elis, voltamos para dar sequência no nosso papo aqui que tá muito bacana. Estamos de volta depois de Telefone Eu com Helena Elis. Mas isso agora, Helena, essa música e o que você já falou pra gente até agora, acho que abre um leque legal pro nosso próximo assunto aqui, que é o seguinte. As suas músicas sempre vêm carregado muito de romantismo, um pouco de sensualidade, dependendo da letra, dependendo do tema que você tá trabalhando. Mas o seu repertório, ele permeia muito isso. Quer dizer, o romantismo é, na maioria das vezes, o seu mote, o seu tema para a composição. Tô certo ou tô errado nesse ponto?
Certíssimo, Serginho. Eu não tenho facilidades para falar de política numa música, da fome, né? Apesar de todos esses temas mexerem comigo, eu me mobilizo de forma off, a gente tenta sempre ajudar, inclusive eu sou apaixonada por animais e tenho um projeto, né, muito particular, que eu realizo de forma muito discreta, mas eu não sei, ainda eu não consegui parar para separar umas palavrinhas para falar sobre os cachorrinhos, que eu amo tanto, a chuva, enfim. Eu até posso falar sobre esses elementos, mas tudo sempre com uma relação muito grande, com uma metáfora, com amor e romance.
Aproveitando, inclusive, essa deixa que você deu também agora, Helena, você tem vários projetos de participação em shows, entre aspas, solidários, ou seja, ligados a algumas causas. Mesmo você tendo seus temas musicais românticos, mas você também se envolve bastante nessa parte solidária, que sempre tem algum tema ligado a essa questão de beneficiar, seja a parte dos animais, seja a parte do ser humano em si.
Sim, na verdade eu sou muito temática, mesmo tentando controlar isso. Eu me sensibilizo, se alguém disser para mim, olha, tem uma região que está bastante carente de algo, né? A gente pensa em alguma coisa, eu começo a viajar, mas nem sempre dá certo. Então a gente procura ajudar de alguma forma, mas sem grandes projetos, porque o projeto ele precisa de muitas parcerias. Agora, teve um momento que eu estava bastante sensibilizada, uma amiga minha muito próxima, inclusive a Betinha, se ela estiver ouvindo o programa, ela sabe de quem eu estou falando, ela sabe que é com ela. Ela teve câncer da mama e a vida dela começou a mudar muito, muito. Eu comecei a me sensibilizar com isso e a partir desse momento eu fiz 2 shows e direcionei a verba para o Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, inclusive, para o Inca. Foi um show muito bacana, a casa lotou. Foi no Sampa Jazz Bar, que ficava ali na região próxima à saúde, enfim. E para os animaizinhos, eu também fiz um show em que a renda foi para o Patinhas Unidas, que é uma ONG que não tem muitos recursos, mas eles não param de trabalhar. A gente sabe que ali tem pessoas que tiram do próprio bolso, que não tem tempo de esperar uma grande parceria, um grande envolvimento empresarial, algo do tipo, né, uma verba para poder dar conta daqueles hotéisinhos que eles colocam os animais, até conseguir doar todas as vezes que vão à feirinha. Essa feirinha, inclusive, ela acontece ali na região do Campo Belo, todos os sábados.
Isso aconteceu, acho que mais ou menos em 2015, se eu não estou errado aqui na parte cronológica do negócio. E nesse momento você estava lançando o seu álbum Meus Delírios e contou com a participação do Xambinho do acordeon, que na época ele estava muito em voga, assim, porque ele protagonizou o personagem daquele filme que foi feito em homenagem a Luiz Gonzaga.
Tal pai,
e ele
tal
foi
filho.
Tal pai, tal filho, exatamente. Muito obrigado. E o Xambinho fez uma participação no seu álbum nesse momento, né?
Memória do Cheiro é a cara do Xambinho, né? Abre com sanfona, as frases de sanfona estão presentes na canção. Memória do Cheiro com participação 100% da sanfona e do Xambinho no acordeon. Só complementando aí a ideia, quando eu fiz esse show de lançamento do Meus Delírios, inclusive com a participação do Xambinho do acordeon, foi direcionado aos cachorrinhos, como eu disse, para essa ONG. Então foi isso que aconteceu e foi muito legal.
Helena Elis, eu já dei o meu primeiro pitaco aqui, já apresentei uma música nova para os nossos ouvintes, mas eu quero agora colocar esse pitaco na sua mão, quero saber o que você está trazendo para que o pessoal possa conhecer de trabalho bacana. E fique à vontade para pitaquear nos Sons do Brasil agora.
Eu estou falando do Vlad Moura. O Vlad Moura é um músico de uma qualidade incrível, violonista, um super intérprete, sabe, Serginho? Vale a pena vocês procurarem na agenda do Vlad Moura, né? Escutarem as músicas dele no Spotify. O que eu achei interessante no Vlad é que ele teve uma evolução enorme como compositor, Serginho. E ele começou a compor, assim, de uma forma monstruosa. Eu me apaixonei por uma música da autoria dele, inclusive. Compôs e canta a canção que eu gostaria que o seu público conhecesse. Vlad Moura, no CD O Quarto, a primeira canção do disco, Tanta Coisa.
Vamos lá, então. Tanta Coisa com Vlad Moura, pitaco da Helena Elis aqui nos Sons do Brasil. E a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Você fala em saudade, mas não há sinais.
de que queira criar alguma ocasião para ao menos te olhar. Você fala em abraço, mas não dá um passo só em minha direção. Meus dois braços abertos aqui estão. Mas quero que preencha esse vão. Nem sei mais se eu ligo pra você. Que medo eu tenho de me arrepender. E se não atender, como é que eu vou ficar? Pensando mil besteiras de você. Ficar sem saber. Ego maldito, é só por ele que eu não te ligo. Eu vou acumulando coisas para te dizer. O tempo passa e a ânsia perde a força. Eu aprendo a me conter. Eu só queria te falar de qualquer coisa, coisas simples e tão boas, e que não se diz a qualquer pessoa. Coisas de nós dois, mas deixa pra lá. Mais importante, deixa pra depois. Eu vou acumulando coisas para te dizer. O tempo passa e a ânsia perde a força. Eu aprendo a me conter. Te falar de qualquer coisa, coisas simples e tão bobas, e que não se diz a qualquer pessoa. Coisas de nós dois, mas deixa pra lá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu gosto do claro, quando é claro que você me ama. Eu gosto do escuro, no escuro com você na cama. Eu gosto do não, se você diz não viver em mim. Eu gosto de tudo, tudo o que traz você aqui. Eu gosto do nada, nada que te leve para longe. Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longo. Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em vir me amar. Venero a saudade, quando ela está pra terminar. Baby, com você já já. Mande um buquê de rosas, rosa ou salmão. Versos e beijos e o seu nome no cartão. Me leve café. Finjo que eu não me esperava. chegar mais cedo, amor. Eu finjo que eu não esperava. Eu gosto da falta, quando falta mais juízo em nós. E de telefone, se do outro lado é sua voz. Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em vir me amar. Venero a saudade, quando ela está pra terminar. Baby, com você chegar.
Chegamos agora ao terceiro bloco do Sons do Brasil 389 com a nossa convidada do dia, Helena Elis. E vocês acabaram de ouvir, eu afirmo com certeza, o maior sucesso da carreira de Helena Elis, que é Lugares Proibidos. Fala pra gente, Helena, dessa música, que eu acho que foi o que te levou e o que te abriu muitas portas dentro dessa máquina que é a música.
Essa canção foi a canção mais rápida que eu compus. Sabe aquela coisa que você faz, aí você diz assim, não, essa palavra eu preciso trocar. Até hoje eu ainda levo música para o estúdio e uma partezinha, uma palavra, um trecho, um excertozinho, eu ainda tô em dúvida. Às vezes eu volto para regravar uma parte, mas Lugares Proibidos não, foi uma canção... Foi inusitada em tudo. Ela foi tão simples que eu jamais acreditasse que fosse tocar o coração das pessoas. De verdade. Foi uma canção que eu compus no momento em que a minha cabeça estava a mil assistindo ao final da Copa do Mundo, né? 2002. E eu fiz num domingo essa canção. Em 10 minutinhos eu compus essa canção. Fiz para uma situação muito... Assim, eu já estava esquecendo da pessoa. Já tinha falado para Deus, ó, é teu. Não quero mais ter esse sentimento. Mas eu queria ver o amor, por mais que ele não fosse correspondido, eu quis ver de uma forma alegre, de uma forma somadora para minha vida. Ele não estava me tirando nada. Eu ser obrigada a deixar de amar quem não me amava naquele momento, para mim, deu conteúdo para construir Lugares Proibidos, de modo a dizer assim, eu estou virando a página, mas eu estou virando a página feliz, porque eu queria que fosse assim, mas não é. Então, por isso, Lugares Proibidos, né? Esses extremos, né? O tudo e o nada... É o sim ou não. E as palavras num sentido, digamos assim, não negativo. Quando ausentes, mas que fosse para um efeito positivo, um efeito louvável, né? É a saudade quando você sente. É legal quando você está esperando uma pessoa que você está com saudade dela, mas que você tem a certeza que ela vai chegar. Mas sentir saudade de quem você jamais sabe que vai chegar, de que você não tem a mínima previsão de tempo de quando essa pessoa vai ser vista novamente pelos seus olhos, aí é sofrível, né? É querer sofrer, né? Então é essa saudade que você mata aos poucos, todos os dias você tem que sentir um pouquinho. Não, essa é legal, essa constrói uma vida, essa dá conteúdo pro amor.
Interessante que, olha só, foi escrita em 2002 e essa música ela acabou ganhando um espaço legal nas grandes rádios do Brasil, não só em São Paulo, como Brasil afora. Virou depois uma regravação de um grupo de samba. Por isso que eu falo que esse acredito que seja o grande sucesso de Helena Elis. Ficou muito tempo tocando aí nas paradas e você que ouviu aí deve lembrar. Claro, esse era numa roupagem nova, no novo arranjo que a Helena fez, mas essa música teve muito tempo tocando nas rádios brasileiras aí. E eu queria agora, Helena, Helena, virando a chave e chegando no momento atual de Helena Elis, trazer então a professora Helena, professora de língua portuguesa, de língua espanhola, que tem o projeto Vida Rolando aí, onde lá no início eu falei, você une a arte da música com a arte de educar. Gostaria que você então falasse desse momento que você está vivenciando agora.
É tudo muito curioso, porque eu digo assim, que eu caí de paraquedas no mundo da educação, porque na verdade quando eu fui conduzida muito conscientemente a fazer, foi porque a produtora, a Juliana Mercury, ela me disse assim: poxa, você compõe muito legal já, mas bem que você poderia fazer faculdade de letras. Serginho, eu não sei se algum músico que está me ouvindo agora vai entender a minha colocação, mas você sabe que o músico, ele não gosta de compromisso com nada daquilo que ele imagina que vá tirá-lo do tempo que ele tem que se dedicar à música. Então a gente não se imagina numa empresa trabalhando, assinando ponto de presença. Não é porque a gente é preguiçoso, porque a gente... Não, é porque a arte, ela é livre e ela faz isso com a gente. Tanto é que dinheiro é a última coisa que vem na cabeça da gente, né? Sempre arte pela arte. Mas enfim, essa produtora me convenceu a realmente fazer uma faculdade. Ela falou assim, outra coisa, além de tudo, você vai ter uma profissão a mais. A gente não pode negar a realidade, né, da arte. Nós sabemos que não é um ganho fixo, né, Serginho? Então hoje, graças a Deus, depois de uma nova página da minha vida que se abriu de um modo não muito legal, porque a vida muda e você tem que mudar junto, depois da morte do José Galvão, eu já era formada e eu mergulhei de cabeça nesse mundo pedagógico. Não estava sendo muito simples no começo, porque eu precisava me convencer de que a sala de aula agora era o meu mundo principal. E a música continuava, mas ela precisava ser, no máximo, a mesma coisa. No mesmo tempo dedicado à minha profissão. Porque eu não ia ter tempo para me dedicar mais. Pelo menos fisicamente. Mas eu continuo compondo. E quanto menos tempo eu tenho, mais eu componho. É isso que eu acho incrível. Isso que eu não entendo. Essa experiência, o que ela tem me trazido? Na vida prática, digamos assim. As crianças, os jovens. Ou, digamos assim, os adultos, né? Porque esses jovens, eles estão já com o pé na vida adulta, e a gente precisa conscientizar de que eles estão caminhando para essa fase. Eles estão dando muito trabalho para o professor fazer uma estratégia que consiga prender a atenção deles. Então eu estou tentando usar a música para fazer isso. Quando falo de figuras de linguagem, aí coloca Renato Russo com a composição Pais e Filhos. Quando falo em figuras de linguagem, aí coloca Machado de Assis, Vinícius de Moraes. Então sempre usando a poesia brasileira, a literatura brasileira, para colocar um pouquinho de música para essa galera tão cheia de autoconhecimentos do tio Google, que às vezes até trava um impasse com aquilo que a gente leva para eles fisicamente nas aulas, para essa galera não perder o contato com o conhecimento real, com o conhecimento original e autêntico dos livros, do professor. O professor, ele é a retransmissão dos livros, né? Então é isso. É uma difícil missão, mas que aos poucos a gente vai conseguindo, sim.
E com isso você também apresenta, né, alguns shows para essa garotada que você trabalha, e onde você une um pouco dessa coisa da educação com a música ali, até como exemplo para que esse pessoal possa entender e possa complementar aquilo que você passa em sala de aula.
Exatamente. A música é uma forma de chamar mais atenção para a gramática, né, para a atividade, para a disciplina que eu dou em sala de aula. Inclusive, eu procuro sempre perguntar se na sala tem alguém que toca, para não ficar aquela coisa só a professora que vai tocar naquele violão, e eles gostam de pegar no violão. Nós temos excelentes músicos dentro de sala de aula que uma disciplina de língua portuguesa comum não daria o direito até o próprio professor de descobrir o quanto ali tem um músico dentro de sala de aula e o quanto a aula pode ficar mais gostosa. E os amigos gostam, os amigos da sala de aula para ver o amigo tocar. Eu pude observar o quanto os amigos desses músicos, não sabendo quem eles são, quando vê sair daquele instrumento emitir um grande som, eles ficam um pouquinho abertos, e querem mais, e querem mais, e querem mais. E agora virou moda, toda semana uma professora tem que levar violão pro aluno tocar, nem sempre o aluno pode levar o dele, porque o pai e a mãe não deixam, mas tem que sempre ter um violão ali. Eles querem música, né? Então assim, a música sempre foi esse elemento atrativo, graças a Deus.
Helena, mais uma vez te pedindo licença aqui, que vem o segundo Pitaco dos Sons do Brasil agora, e nós estamos trazendo música lá do Ceará. Vamos tocar aqui um lançamento do Paulo Calu, ele que mandou pra gente a música Leve Me Leve, e a gente vai tocar para que vocês possam conhecer esse trabalho, e a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui. Vamos nessa, Paulo Calu, Leve Me Leve, e já voltamos.
Thank you. essa vida breve que nos sustenta. Esse amanhecer sempre vale a pena. Tanta indiferença por resolver. E a felicidade por merecer. Desvendar mistérios cotidianos. Ir me equilibrando a cada passo. Nesse descompasso encontrar meu tempo entre as alegrias e os desalentos, aprendendo como possível for. Leve-me, leve-me, leve-me. Desvendar mistérios cotidianos. Ir me equilibrando a cada passo. Nesse descompasso encontrar meu tempo entre as alegrias e os desalentos, aprendendo como possível for. Leve-me, leve-me, leve, leve-me, leve-me, leve, leve-me, leve-me, leve-me.
Voltamos então depois do segundo Pitaco Sons do Brasil, Leve-me, leve, com Paulo Calu e Helena Elise. Estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 389.
Ah, tava tão gostoso, Serginho.
Espero que a gente tenha conseguido passar aqui um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, o pessoal entender um pouco como pensa Helena Elise, como compõe Helena Elise e como a professora Helena Elise também vê esse link da educação com a poesia, com a música, que eu acho muito interessante. Ela é uma professora de português e de língua espanhola, então tem tudo a ver com letras e poesias. Então, Helena, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o convite e estar junto com a gente hoje, escrevendo mais um capítulo da nossa história.
Eu quem agradeço a oportunidade de poder somar com a música brasileira, falar um pouco da vida educativa, falar um pouco da pedagogia, sem esquecer esse brilho que a arte dá para os nossos momentos através da música e essa gana infindável, né? Essa gana sem fim que nós músicos temos de estar sempre compondo e para mostrar para vocês, para ver se vocês se identificam com alguma situação, que a parte mais legal de compor é quando você canta e você vê, nossa, mesmo isso acontece comigo. Muito obrigada, Sérgio. Quero agradecer a todos os ouvintes, né? E as pessoas que colaboraram para eu estar aqui, a Juliana Mercury sempre dando a sua grande colaboração. Eu agradeço de verdade mesmo. Spotify, Helena Elise, Caverna, Lugares Proibidos, hein?
E aproveita, inclusive, e faz o seguinte, Helena, manda suas redes sociais aí para os ouvintes que quiserem acompanhar o seu trabalho aí, quiserem sempre estar antenados com o que Helena Elise está trazendo de novidade. É a hora, por favor, manda nota para o pessoal aí.
No Instagram, helena.elise, é a página oficial. No Face também, Helena Elise, para quem gostar aí de conhecer o meu trabalho. Spotify, você procura por Caverna, Helena Elise, Caverna, Meus Delírios, Lugares Proibidos.
Aproveito aqui também para fazer a nossa parte aqui. Você que está ouvindo Sons do Brasil, siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página do Mixcloud, lá do Sons do Brasil, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir. Imagina só o que tem de conteúdo bacana igual esse da Helena, que daqui a pouco vai estar lá também, viu? Entra lá no Mixcloud. .com/sonsdobrasil, música brasileira à vontade, é só você escolher aquele que você quiser ouvir. E Helena, pra gente cumprir a nossa tradição Sons do Brasil aqui, que é encerrar o programa sempre com uma música da artista convidada, hoje você está ocupando esta cadeira, vou pedir para você indicar então a música pra gente encerrar os Sons do Brasil de hoje.
Caverna, que também é uma canção 100% autoral, que já está disponível aí nas plataformas. Obrigada, Serginho, mais uma vez.
Muito obrigado a você, Helena Elis. Vamos nessa, então, agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse papo com Helena Elis. E, claro, esperando vocês também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muita história, muita experiência, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Um abraço, Helena Elis. Caverna, encerrando o nosso Sons do Brasil de hoje. Até a próxima semana.
Transportar essa cidade pra outro planeta sem saudade. Lá ninguém vai mencionar seu nome. Me levar de volta à minha home. Me conheço e vou quebrar, eu sei, o meu jejum de nós. Só se eu escolher canção nenhuma próximo envolvimento, pra não ter a trilha do momento, até o amor cair no esquecimento. Prevenir manhãs de baixo astral, desnecessário mal. Só se eu for morar numa caverna e não possa te telefonar. Levo um diário e uma lanterna pra escrever-lhe carta sem poder mandar terapia pra dissolver a falta e depois amassar, amassar da cidade a caverna. Quem vai estudar a minha involução da caverna? Cidade, quem vai estudar a minha evolução nas paredes, meus escritos dentro da flor e do coração. Só se eu escolher canção nenhuma no meu próximo envolvimento, pra não ter a trilha do momento, até o amor cair no esquecimento. Prevenir manhãs de baixo astral, desnecessário mal de amor. Só se eu for morar numa caverna e não possa te telefonar. Levo um diário e uma lanterna pra escrever-lhe carta sem poder mandar terapia pra dissolver a falta e depois amassar, amassar da cidade a caverna. Quem vai estudar a minha involução da caverna? Cidade, quem vai estudar a minha evolução nas paredes, meus escritos dentro da flor e do coração.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.